As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A situação promete dar que falar e vai motivar mesmo um pedido de esclarecimento das autoridades de saúde junto à direção do Lar de São Mateus na Junceira. Esta estrutura, que se está a debater nesta altura com o surto de Covid-19, promoveu uma festa de Natal no passado dia 17 de dezembro, poucos dias antes de ter sido detectada a primeira infecção, precisamente numa funcionária. A ERT sabe assim que este convívio não foi do conhecimento da Proteção Civil, nem tampouco da Delegação de Saúde, serviços que têm feito chegar diversos alertas no sentido de que este género de iniciativas são de todo desaconselháveis em época de pandemia. Para já, convém realçar isso mesmo, não há nenhum dado concreto que aponte para que a origem do surto tenha estado nessa festa, ainda que as autoridades de saúde estejam agora a investigar essas eventuais cadeias de transmissão. Importa referir que a ERT se contactou a fonte oficial do Lar de São Mateus, que, amavelmente, remeteu explicações para outra altura mais apropriada. Ainda assim, a mesma fonte, confrontada com a realização do convívio, admitiu que, de facto, essa festa aconteceu, salvaguardando que apenas participaram pessoas afetas à estrutura, ou seja, não esteve ninguém de fora. Refira-se que há registros fotográficos pelas redes sociais do evento em causa, sendo que é possível constatar que os idosos não usam máscaras, algo que a mesma fonte admitiu ainda, que nesta fase reforçou os mesmos utentes já tenham passado a utilizar esses equipamentos de proteção individual. Estão confirmadas nesta altura 18 infecções, 11 em utentes, 7 em funcionárias, todos eles sem sintomas, adiantou-nos o Lar de São Mateus nesta breve conversa telefónica. Entretanto, a ERT também já procurou obter a reação da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que remeteu explicações para mais tarde.
Rádio ERT, a primeira a informar.
O Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo registou 130 novas infecções pelo novo coronavírus no decorrer das últimas 24 horas. As novas situações registaram-se no concelho de Orém, com mais 55, Alcanena com mais 32, Entroncamento mais 13, Ferreiro do César mais 11, Vila Nova da Barquinha com mais 9, Tomar mais 7, Abrantes mais 3 e Constância mais 1 caso. Orém é o concelho mais afetado e registra, nesta altura, desde a chegada da pandemia, 1.302 infecções confirmadas, seguido por Torres Novas com 855, Tomar com 784, Abrantes com 689, Entroncamento com 530, Alcanena com 444, Nação com 225, Ferreiro do César com 123, Vila Nova da Barquinha com 117, Sardual com 83 e Constância com 81 casos acumulados. No Açores Médio Tejo estão presentemente 994 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 197 pessoas nessa situação, seguido de Orém com 182, Tomar com 172, Nação com 101, Alcanena 91, Abrantes 84, Entroncamento 83, Ferreiro do César 38, Vila Nova de Barquinha 21, Constância 15 e Sardual com 10. O Açores Médio Tejo registra um total acumulado de 5.233 pessoas infectadas, 3.450 recuperadas, 994 pessoas em vigilância ativa e 130 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está de regresso ao trabalho a delegada de saúde pública do Agrupamento Centro de Saúde do Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, depois de ter acusado positivo ao novo coronavírus a 26 de dezembro último. Maria dos Anjos Esperança está livre dos sintomas da doença e regressou assim ao trabalho. Um regresso que acontece numa altura em que arrancou o processo de vacinação nos lares, como foi o caso das IPSS do Conselho de Nação no início desta semana, a que seguem os lares do Conselho de Torres Novas, como referiu a delegada de saúde pública do Agrupamento de Centro de Saúde do Médio Tejo, a ERT.
Tivemos efetivamente no nosso Conselho de Mação, e infelizmente pelas razões que foram, por ser o único Conselho que foi vacinado, porque tinha mais de 970 mil pessoas por 100 mil habitantes positivos, é assim que se fazem as contas, e portanto foi o primeiro Conselho a ser vacinado. Agora, se há o Conselho de Torres Novas, vão sendo vacinados à medida que forem sendo disponibilizadas as vacinas e sempre pela ordem de grandeza do número de casos positivos que há em cada concelho. Sabemos que agora é o concelho de Torres Novas, mas ainda não sabemos qual será o concelho a seguir. Certo que será em função do número de casos que vão aparecendo e, sobretudo, o número de casos que aparecem em ERPs, em estruturas residenciais para idosos.
Estamos perante um aumento nos últimos dias do número de casos. Confirma-se assim aquilo que já se temia, não é?
Sim, exatamente. Confirma-se o que já se temia. Este aumento do número de casos já são casos natalícios, digamos assim. Já são casos que vêm dessa altura, desses dias de preparação e dos dias próprios do Natal. E estamos com o Conselho de Tomar, Torres Novas e Ourém, são os três concelhos com o maior número de casos de transmissão comunitária, porque em Tomar, como é sabido, temos um surto no lar de São Mateus, mas a grande parte, e os casos não são muitos, a grande parte dos casos são casos de transmissão comunitária.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
As temperaturas esta madrugada em Tomar e na região foram ainda mais baixas do que no dia de ontem. Depois dos 4 graus negativos desta terça-feira, os termómetros chegaram esta manhã, entre as 7 e as 8 horas, aos 6,1 graus negativos em Tomar. O frio, ao que parece, veio para ficar, a fazer fé nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, cujas previsões apontam para temperaturas baixas até ao final da semana. Nesta quarta-feira continua em vigor o aviso amarelo, com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil a deixar recomendações à população para que sejam tomadas medidas de prevenção, principalmente junto dos grupos populacionais mais vulneráveis, como as crianças e os idosos, mas também pessoas portadoras de patologias crónicas e a população sem abrigo. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil pede ainda à população especial atenção aos aquecimentos com combustão, como são, por exemplo, as braseiras e as lareiras, que podem causar intoxicação devido à acumulação de monóxido de carbono e levar à morte, recomendando também a ventilação dos espaços. Alerta igualmente para os incêndios em habitações, resultante da má utilização das lareiras e braseiras, ou de avarias em circuitos elétricos, e para o aumento do risco associado ao tráfego rodoviário, quer pela queda de neve nas vias, quer pela formação de gelo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Vila Nova da Barquinha, recuperou na segunda-feira obras de arte furtadas no Conselho de Vila Nova da Barquinha. No seguimento de uma denúncia, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que culminaram na recuperação de 4 obras de arte em pedra que haviam sido furtadas há cerca de um ano na localidade de Tomar. As obras de arte encontravam-se já reinseridas no mercado e prontas a serem comercializadas no mercado de rua. Foi identificado o receptor, um homem de 74 anos. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Pernos da Guarda Nacional Republicana, deteve nesta terça-feira em flagrante um homem de 28 anos por condução sem habilitação legal na localidade de Pernos, no concelho de Santarém. No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares visualizaram o suspeito, que já era referenciado pela prática de condução sem habilitação legal, a conduzir um veículo e sobre o qual estavam pendentes 2 mandados de detenção pelo mesmo motivo. O suspeito foi detido e, após ter sido presente ao Tribunal Judicial de Santarém, foi conduzido para estabelecimento prisional de Leiria para cumprimento da pena de prisão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Informação é da própria Polícia de Segurança Pública. Durante o mês de janeiro haverá lugar para diversas ações de controle de velocidade com recurso a radar, sendo que a região do Médio Tejo também consta deste mapa operacional. Desta forma, no dia 11 de janeiro, a partir das 14 horas, a PSP irá estar na Barreira Alva, em Torres Novas, segue-se a 19 pelas 8 da manhã, a presença na rua Francisco Sá Carneiro, no entroncamento. No dia 25 deste mês, o radar irá estar ativo na Avenida Santana Maia, em Abrantes, neste caso, a partir das 9 horas. Finalmente, no dia 28 de janeiro, a partir das 14, a Polícia de Segurança Pública realiza uma operação na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O regresso às aulas depois das férias de Natal ficou marcado no Conselho de Sardual com a concretização da Escola Nova, uma infraestrutura que proporciona mais comodidade e conforto a toda a comunidade escolar que compõe a Escola Básica e Secundária Dra. Maria Judite Serrão de Andrade. por finalizar e com data prevista para estar concluída em julho, encontra-se o pavilhão polidesportivo, que servirá também toda a comunidade, comatando uma lacuna que se faz sentir e os arranjos exteriores ao edifício. Recorde-se que as obras de requalificação do Parque Escolar de Sardual começaram a 28 de novembro de 2018 e que têm sido assumidas pelo atual Executivo como uma prioridade na área da educação, orçando a obra total em mais de 5 milhões de euros. O apoio comunitário para esta obra ronda os 85% para o segundo e terceiro ciclos e secundário, sendo a componente do primeiro ciclo da responsabilidade do município. A ERTS falou com Miguel Borges, o Presidente da Câmara de Sardual, que não escondeu a sua satisfação pelo concretizar desta realidade.
É uma luta antiga. Eu lembro-me, há 12 anos, quando entrei para a Câmara, a primeira reunião que eu tive foi precisamente no Ministério da Educação, tentando sensibilizar os decisores para a importância de uma escola nova. Já antes disso, como Presidente do Conselho Geral da Escola, tinha também tentado, neste momento, sensibilizar o meu assessor pela importância de uma escola nova. Já na altura, há 13, 14 anos, a escola do Sardual tinha necessidades de intervenção na ordem de 1,4 milhões de euros, um estudo feito pelo Ministério da Educação. Por isso, foi uma batalha difícil e que hoje vemos que está a ser ganha, com muito empenho, com muita vontade, com muita força, com algumas portas que se fecharam, mas abriam-se algumas janelas, com muita insistência. Conseguimos hoje dar um equipamento em tudo condizente com aquilo que são as necessidades do século XXI. Eu recordo que os meus filhos, e eu também como professor daquela escola, mas pensando os miúdos, as crianças da escola primária, nos dias de frio e de chuva, os pais deixavam-nos ao portão e eles tinham que caminhar à chuva, ao frio, levando a mochila, levando o guarda-chuva, cerca de 400 metros, 300, 400 metros até chegar à sala de aula. E isto, o que é que acontecia às 9 da manhã, quando eles começavam as aulas, muitos deles já estavam completamente encharcados. E sem as condições necessárias, ideais, para este processo de ensino-aprendizagem. Agora entram no edifício, entram no início das aulas e só precisam de sair deles no final do dia de aulas. Por isso, só aqui há um conforto enorme. Além de, claro, as salas, os laboratórios, todos estes equipamentos novos e que dão uma qualidade de vida a quem aprende e a quem trabalha lá também, os auxiliares da ação educativa, os técnicos administrativos e outros técnicos e os professores têm condições como o Sardual merecia.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Neste ano de 2021, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vai continuar a atribuir um desconto de 40% nas assinaturas mensais dos serviços de transporte público da região. Este desconto, no âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos, o PARTE, aplica-se quer no serviço ferroviário, quer no modo rodoviário. Atualmente encontram-se em vigor um conjunto de medidas de redução tarifária promovidas pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que se vão manter durante todo o ano, entre as quais 40% de desconto nas assinaturas do serviço ferroviário, serviço interregional, regional, para as assinaturas com origem no Médio Tejo, 40% de desconto nas assinaturas de linha do serviço rodoviário que envolvam o Médio Tejo, também menos 40% de desconto no valor pago pelos passageiros em assinaturas de estudante abrangidas pelos municípios do Médio Tejo no serviço rodoviário e a redução tarifária no serviço de transporte a pedido, aplicação da redução tarifária em todos os escalões tarifários e também a redução tarifária nos serviços de transportes urbanos de Tomar, Abrantes, Entroncamento e Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na sequência da comemoração a 20 de novembro, último do aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada em 1989 pelas Nações Unidas, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, CPCJ, lançou um concurso de ideias sobre os direitos da criança, fomentando a criatividade das crianças e dos jovens, bem como a utilização de recursos amigos do ambiente. Neste concurso, a cada faixa etária definida correspondiam três princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança. Os participantes deveriam realizar um trabalho utilizando materiais à escolha com base num dos princípios atribuídos à faixa etária em que se inseriam. Concorreram à iniciativa 115 trabalhos realizados por 152 crianças. No passado dia 4 de dezembro, foram anunciados os vencedores. Para a faixa etária dos 3 aos 6 anos de idade, os vencedores foram Álvaro Reis, Gustavo Medeiros e Tiago Ferreira. Na faixa etária dos 7 aos 10 anos, Alice Madeira, Inês Pereira e Nina Calado. E para a faixa etária dos 15 aos 18 anos, só houve um concorrente cujo trabalho foi aceito e, portanto, o vencedor, Gonçalo Paulo. Os prémios já foram entregues aos respectivos vencedores. A todos os outros foi entregue um certificado de participação. A iniciativa teve como patrocinadores a Tuco Lovers, Tomar Radical, Grupo de Amigos do Aqueduto dos Pegões, Convento de Cristo, Sport Clube Operário de Sensolo dos Bons Sons e Município de Tomar. Todos os trabalhos podem, entretanto, ser visualizados na página do Facebook da CPCJ de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Clube Tomar e PT venceu esta terça-feira o Hockey Clube de Ponta Delgada por 3-18 em jogo dos 32avos de final da Taça de Portugal. Num triunfo que espelha a diferença de qualidade entre as duas equipas, Lucas Honório terminaria o encontro com 5 golos, Hernani Diniz com 4, Felipe Almeida, Pedro Martins, Ruben Sousa e Xanoca bizaram e Paulo Passos apontou 1 golo. Entre os jogadores de pista, apenas o capitão Ivo Silva ficou em branco, ao passo que o guarda-redes António Marante jogou toda a segunda parte e defendeu um livre direto. Rui Neto, por duas vezes, e Carlos Guimarães apontaram os golos da equipa açoriana. Nos 16avos de final da Taça de Portugal, agendados para 23 de janeiro, o Sporting Clube Tomar, IPT, desloca-se à Póvoa de Varzim para defrontar o Póvoa, atual 12º classificado da Zona Norte da 2ª Divisão. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.